Quem está conosco agora é o senhor Vilmar Sérgio Qualiotto, senhor proprietário da Nossa Senhora da Conceição Serviços Funerários, que é a famosa, tradicional funerária Nossa Senhora da Conceição, que recentemente lançou também o cartão Ciclos Vitale, que é um cartão de benefícios. Quanto tempo no mercado já, senhor Vilmar Sérgio, é o famoso Qualiotto, bom dia.
Bom dia, Bicudo, é uma grande satisfação estar sentado em frente a esse microfone dessa grande emissora Marconi, que eu nasci, me criei aqui, vi essa emissora nascer, quase a mesma idade, né? A Marconi foi...
Em 51.
Eu nasci em 52.
Olha aí, hein?
Então, nós temos quase a mesma idade.
Verdade.
Quase a mesma idade que a Marconi.
Então.
E a gente via que a Marconi surgiu em frente ao lado da paróquia ali. Nós crianças estudávamos no Paraíso da Criança. O Padre Agenor tinha muito passarinho, nós gostávamos, vinha ajudar o Padre Agenor a tratar os passarinhos, macacos. Então eu via essa emissora também do começo. No começo, quase.
Eu lembro desses passarinhos todos. Era uma festa, a missa aos domingos, né?
Não. A missa aos domingos, Bicudo, era uma barbaridade.
Eu lembro.
Que tinha de carroça, que aquela vez vinha aranha, tal da aranha.
Exatamente. Confortável,
é.
Né?
É. Hoje Balançando. Tu olha do lado da igreja, só carro. Aquela vez era só essas aranhas, carroça.
Uhum.
E uma mais bonita que a outra. Né? E era muita gente. E era muita gente.
Depois,
e era o dia todo, porque aquela vez, ali hoje onde que é o salão ali, o padre tinha o padre Agenor fez e tinha um bar. Tempo da Irma Miltello cuidava, o Nini, o marido dela e tal. E os colonos vinham e ficavam jogando moura, comendo churrasco. Era uma festa.
Tinha um barracão, né?
Tinha um barracão,
barracão
e tinha um bar.
Alegria.
Ali tinha um bar.
Eu
tinha
lembro.
Um bar do padre Agenor. Ali eles ficavam jogando moura, as talianadas, cantando italiano, um com a gaita, e ali era um divertimento. Uruçanga era uma festa.
E tinha os famosos bailes de chope com aqueles canecos de cerâmica.
Caneco de cerâmica. Era uma coisa assim, às vezes eu me lembro, porque hoje eu 69 anos, vou para 70 agora em fevereiro, mas eu começo a me lembrar o tempo dos 5, 6, 7 anos da gente aqui, olha... Uruçanga era muito diferente.
Verdade, verdade. Histórias típicas de cidade pequena, do interior, onde todo mundo se conhece, né?
Todo mundo se conhecia, né? Era uma coisa diferente, bem diferente que é hoje, né?
Mas antes de ter a funerária, você trabalhou em várias outras profissões também.
Foi assim, ó, eu comecei com 11 anos de idade na padaria do Vitório Zanata. Entregar pão, aquela vez não tinha mercado, não tinha nada, era as bodegas que a gente dizia, né? Aqui o pai do Vanderlei Rosso tinha um aqui, aqui o seu Bepe outro aqui, a dona Salute ali. E eu de manhã pegava a bicicleta e ia entregar o pão neles, né? Comecei isso aí, tá?
Levava uma cesta na garupa?
Isso, era uma bicicleta com aquela coisa na frente, não sei dizer aquele coisa na frente, botava tudo saco amarrado ali e eu ia, de manhã
cedo. Eu lembro que tinha uma bicicleta com uma grade.
Isso, com aquela grade.
Onde entregava gás também, né?
Isso, uma bicicleta pesada e eu saía de manhã cedo entregar pão, né? E aí foi, aí eu aprendi a padeiro, com o seu Vitório Zanata, saudoso Vitório Zanata, que foi um segundo pai para mim, né? O seu Vitório foi um segundo pai para mim. E fui até os 28 anos. Aí nessa época já tinha passado a padaria já pro Jorge, que era o gerro do seu Vitório. A minha esposa trabalhava ali, veio de Criciúma, eu casei com ela. E aí aos 28 eu disse para ele um pouquinho, chega de padaria. Aí eu fui pra mina.
Quanto tempo na mina?
Na mina foi 17 anos e 6 meses.
Você é aposentado como mineiro?
Como mineiro. Nós começamos com a funerária assim. Ah, Qualiotto, como é que tu começou com funerária? Começou assim, ó. Porque tinha um irmão da meu cunhado que tinha a Santa Bárbara, que era a antiga Santa Bárbara, que entende?
Certo.
E tinha o Criciúma, tinha o Araranguá. E casualmente a mina aqui parou e nós fomos transferidos para a mina de São Geraldo, em Criciúma. E. Fiquemos, acho que 2 anos e pouco em Criciúma, lá na São Geraldo, depois vinha pra cá. Aí começou a minha narração daqui e ia se transferir pra cá. Aí não tinha ninguém que cuidava da Santa Bárbara aqui. Aí o cunhado, que era irmão da minha esposa, da Neia, disse assim: vocês vão para Uruçanga, cuida da funerária para nós. Eu digo: tu tá louco, rapaz, eu cuidar de funerária? Eu trabalho na minha, tá louco, rapaz? Eu mexer em pessoas mortas, tá louco? Aí, mas a minha esposa se criou dentro do Hospital São José, Neia.
Uhum.
E ela disse: não, deixa, não, eu cuido. Ela disse: não, você só atende lá e chama nós que nós vamos lá arrumar. Ah, tudo bem. Tá. Aí começou, casualmente aquela vez tinha a Santa Bárbara, São Pedro e a Natividade. Era três funerárias, né? E começou, tal, né? Mas aí a gente tal, começou e eu ainda brinquei com a minha mulher assim: pô, se nós dependesse funerário, não morria de fome, né?
Mas como é que arrumava um cadáver no passado, porque...
Ah, não.
Houve uma evolução, e no passado era uma
era
forma
difícil,
muito mais simples.
Mas difícil,
né?
Difícil, Bicudo. Hoje, comparando de hoje com o passado que a gente começou, Bicudo, meu Deus do céu.
Uhum.
Eu passei muitas noites, quantas noites que eu fui pra Minas sem dormir um minuto. Ficava com a minha mulher até a hora de sair correndo, pegava o ônibus aqui embaixo do hospital, aqui embarcava no ônibus sem dormir pra ir pra Minas.
Uhum.
Né? Porque a gente só não dependia da funerária, entende?
Uhum.
Não era só, vivemos da funerária, né? E a gente trabalhava, né, na mina e tinha, né? Mas como você falou, Bicudo, aquela vez, muitas noites depois, eu passava assim no velório, porque a gente usava muito algodão na garganta, nariz, mas mesmo assim não vazava o líquido.
Nos ouvidos.
Yeah. Aí eles me chamavam: Colhoto, vem cá, tá vazando isso. Lá pegava aquelas coisas, ia lá, ficava junto com a família a noite inteirinha cuidando daquilo ali e tal, né? Hoje já não, hoje já tem tudo os preparos, curso que a gente fez, tudo, com o Tanato, né?
Uhum.
E hoje então, tu vê que hoje nem algodão na boca não se usa mais, na garganta, ali, nariz, mais nada, porque a gente tira o líquido, né?
Uhum.
É o mesmo aparelho que o hospital tem, que, por exemplo, tu te interna ali, às vezes começa a criar muita água, por causa dos rins param e tal.
É feito uma respiração.
O próprio hospital tira um pouco do líquido, pra não, porque o que faz inchar a pessoa é o líquido.
Uhum.
É o líquido, não é os órgãos que vai inchar, que vai. É o líquido que faz a pessoa se inchar.
Uhum.
Então, que o próprio hospital também tira esse líquido ali, né? A pessoa em vida, ainda internada ali, às vezes, de algumas pessoas, né? E nós fizemos a mesma coisa agora com as pessoas assim.
E ficar de plantão é ter uma vida dedicada exclusivamente
à profissão. Exclusivamente para, né? Isso aí, para a profissão. Uhum. Não tem hora, não tem dia, não tem chuva, com chuva, vento, sol. Tocou o telefone, a família chegou, nós estamos prontos para...
Quantas pessoas falecem durante um mês? Há um número médio, né?
É, tem um número
alguns
médio,
meses,
né?
Mais,
tem
outros
mês
menos.
Mais, tem menos, menos, né? Mas tem meses, às vezes, que até assusta até a gente. Tem meses aí, às vezes, que assusta.
Hoje tem falecimentos, por exemplo?
Hoje tem dois. Estamos atendendo dois.
Hoje tem dois?
É. Acabei casamento, acabei de arrumar um, né? E agora o meu filho foi para pegar o outro para depois nós arrumar. Né? E uma coisa, né, Bicudo, hoje eu, sentado com meu filho, com o Pepe, que é mais conhecido, né, aqui, e uma hora nós sentemos com ele, porque a neinha foi até um ponto, depois que ela se entregou também, deu problema, não pôde mais. Aí, o que eu aprendi com ela, eu tô tentando passar pro Pepe. E o Pepe, uma vez, não queria muito essas coisas e tal, e hoje não, hoje ele abraçou também, entende?
Para a família é um momento doloroso,
porque, assim,
se despedir de um ente querido. Agora, para vocês é uma coisa muito natural, por quê? Porque vocês têm que lidar, além, né, do fator emocional, porque vocês atendem famílias muito próximas, amigos e tudo mais, mas... tem que atender com o melhor serviço possível, né?
Melhor possível. A coisa, nosso prêmio maior, meu, Bicudo, é quando a gente chega com a urna em casa, que bota, tirou a tampa de cima, a família diz: ai, como tu tá bonito, como tu tá lindo. Aquilo ali pra gente é uma maior satisfação, né? Porque é um serviço nosso aquilo ali, né, Bicudo? Então,
claro.
As pessoas dizem, né? Como é que vocês fizeram? Mudou tanto as pessoas, né? A gente arruma com amor, Bicudo. Eu vou te falar bem a verdade. Eu tenho muito amor nisso aí, Bicudo. Muito, muito, muito. E eu agradeço duas pessoas sempre dentro do sangue, Bicudo. Hoje não estão entre nós mais. Seu Adão Bitiol, querido Adão Bitiol, e o Padre Agenor.
Seu Adão Betiol era um rezador.
É, rezador, mas é. Ele acompanha muito
pode
eu
existir,
no velório.
Pode existir um outro termo mais apropriado, mas eu chamo... Pessoa que conduzia as procissões fúnebres... Isso.
Não, dava exemplo.
E era o Zé Catarina?
O Zé Catarina carregava a cruz.
Exatamente.
É, o Zé Catarina era o que carregava a cruz na frente. Era o carro, o seu Adão fazia as duas filas, eu com o carro, o seu Adão na frente do carro e o Zé Catarina na frente com a cruz.
Durante
e foi
muito tempo, o
muito
Zé
tempo.
Catarina conduzindo, fazendo a frente à procissão, fúnebre, com a cruz e o seu Adão,
rezando
com aquela voz,
voz
forte.
É, forte, forte, seu Adão. Então, assim, ó, eu agradeço, porque assim, ó, eles me ensinaram muitas coisas. Entende? O padre Genor também foi uma pessoa que... Casamento até a gente arrumando uma vez, um ali no microtério do hospital aqui. O padre Genor em pé, a gente estava começando, de batina, não falava nada. E a gente nervoso, né? Porque a gente está começando e tal. O padre Genor, né? E tal... Foi quando nós terminamos que o padre Agenor falou assim... Aí perguntei, né? Padre, tá certinho assim? Tá bom assim e tal? Ele assim, não, tá excelente. Ele assim, vocês continuam com isso aqui, que vocês vão ter um dom. A pessoa nasce com um dom. E o que eu tô vendo aqui, vocês têm um dom para isso aí. E duas coisas que ele pediu que eu nunca esqueci, Bicudo. Que no começo que a gente arrumava, a gente cruzava as mãos das pessoas. E ele pediu duas coisas para mim. Nunca, não cruza mais as mãos, deixa a mão posta só.
Uma por cima da outra.
É. E toda vida que tu chegar, pode perguntar à sua família, quando chegar no cemitério, se ele está de gravata, solta o nó da gravata. Que nada presta de amarrar nas pessoas. O padre Agenor falou isso aí. Então foi coisas assim, e o padre não falava muito, então a gente foi pegando aquele troço, e com o seu Adão em Bitiol junto com a gente, e a gente foi aprendendo muita coisa, como é com o povo. Então hoje eu sou muito grato por isso, Bicudo.
O ex-vereador Marquinhos, ex-também secretário de saúde, eu que não sabia e soube há pouco tempo, ele é um profissional cervejeiro, hoje trabalha lá na Veneto Beer, no Chopinina. Tá mandando um abraço pro senhor aqui.
Meu primo, né?
É, manda um abraço pro meu parente aí, o Pepe, que é o Qualioto. Muito bom.
O Marquinhos é primo dos irmãos, né?
Eu não sabia não que ele é seu parente, viu?
Primo dos irmãos. O pai dele era irmão da minha mãe.
Além do conhecimento prático, porque começou com uma orientação, uma indicação.
É, uma indicação.
Um convite, começou com um convite. É. E aí a dona Neia disse, não, a gente tem condição de fazer esse trabalho. Você, opa, nós trabalhar com funerária, como assim, né? Então começou assim, do nada.
Do nada. Começou do nada. Nem eu depois nem entendia, né?
Mas além do conhecimento prático, que a gente vai ganhando ao longo do tempo, depois vem também a necessidade de um conhecimento mais técnico, né? De começar a se profissionalizar mais, né?
Cursos, né, que a gente faz, né, Bicudo, muita coisa assim, a gente, né, a gente foi aprender o que é um corpo humano.
Claro.
Porque muitos acham assim, vai botar o corpo humano ali, os órgãos já vão já dar aquele mau cheiro, a gente foi aprender como é que se lida com o que é um corpo humano, depois que vem a óbito, entende?
Depois de morto, o corpo, o cadáver, ele trabalha. É um termo popular que se usa, mas ele tem reações.
Tem. Pior, Bicudo, que eu falo pra muita gente não acredita, pior que tem, Bicudo. A gente vê coisas, às vezes, assim, que nem a gente mesmo que tá há tantos anos isso aí não acredita. Tem coisas, assim, que a reação do corpo é coisa incrível.
Eu sei esse termo porque eu já ouvi dizer isso, né? Mas, assim... Nós temos gases, nós temos músculos, o sangue, enfim, e há uma reação, o corpo ele vai se transformando, vai esfriando, enfim, né? Isso é difícil de falar, mas uma realidade que as pessoas têm que encarar, é difícil, a hora da despedida. Eu lembro que você falou aqui uma vez, um dos momentos mais difíceis foi fazer o funeral do seu pai.
Foi.
Né? Que é um desafio. Vocês também são seres humanos como os seus clientes e são momentos que são complicados para se encarar.
Foi uma coisa assim, Bicudo, do meu pai. Eu sempre dizia, eu arrumei tantas pessoas, deixei sempre direitinho e tal, e o meu pai estava meio ruim. Meu pai, eu sempre pensava comigo, pai, eu quero deixar ele bonito, cara. Não é meu pai, né, cara? Digo, falo franco, cara. Cheguei, não consegui colocar medo no meu pai. Aquilo ali. Por isso que eu dei muito respeito com a família. O que eu senti naquele momento, as famílias vão sentir também, entende?
Claro.
Por exemplo, o que eu senti do meu pai, que eu cheguei assim, aí só chorava e não dava, né? Até a Neia, minha esposa, disse, não, sai daqui, tá, deixa comigo aqui e tal, deixa que eu arrumo e tal. Então, o que eu senti naquele momento, quando eu cheguei a colher meu pai ali para começar a mexer nele, o que eu senti, eu penso assim nas famílias. Nas famílias. O que eles também estão sentindo, como eu senti. Então, por isso que eu tenho muito respeito, muito... O que eu... Olha, amigo, meu Deus do céu, o que eu respeito é muito grande. E eu acho que nessa parte, Bicudo, às vezes eu acabo de arrumar uma pessoa, né? Porque a gente faz assim, Bicudo, eu faço assim, eu bato uma foto antes para comparar o depois. Depois a gente apaga a foto, né?
Claro.
Mas eu sempre bato uma foto antes de começar. Porque depois, quando eu terminei de arrumar, eu vou comparar, então, o antes e o depois. Dá uma diferença muito grande.
Você mostra para a família?
Não, aí eu nem mostro.
Não?
Isso aí não, coisas que é coisa nossa, né? Porque a gente não vai chegar para a família e mostrar, né? Antes e depois.
Claro.
Porque a família já vê antes, né? Depois vai ver depois. Porque a família... Então, a gente quer comparar um negócio assim para ver se, né? Então, são coisas assim, Bicudo, que às vezes nem nós entendemos. Eu não entendo como é que a pessoa... Né? Parece que eles mesmos se ajudam. Parece que eles mesmos se ajudam e fica bonito.
De uns tempos para cá, as funerárias, de uma forma geral, trabalham com planos familiares e também com cartões de vantagens. É o caso de vocês que criaram a Ciclos Vitali. Como é que está sendo essa nova fase?
Olha, Bicuda, está um sucesso. Tá, o pessoal aderiu, estão abraçando bastante. Bastante associados já, mas bastante. Temos atendendo bastante associados, né? Olha, tá um... E, Bicudo, eu vou te falar a verdade. Futuramente as funerárias vai ser o plano. Futuramente vai ser isso aí.
É uma tendência?
É uma tendência isso aí. Eu calculo eu. Não sei se eu vou alcançar, mas eu, pra mim, o meu filho vai... Agora meu filho abraçou, já ele vai continuar... Eu, para mim, futuramente vai ser isso aí. Funerária vai ser plano.
As pessoas entendem que pagar uma mensalidade é mais leve
que do que chegar na hora.
Repentinamente,
hoje,
tem
um funeral
que
barato, ele não é.
Ele
tem um custo meio alto. Entende? Mas se a pessoa pagar todo mês, eles só ligam para a gente. Ó, aconteceu tal, a gente vê o associado que está ali, a família não se incomoda com nada.
Como é que se classifica um funeral? Por exemplo, funeral classe A?
É.
B, C, D.
É.
Eu não estou falando classe social, pessoas. Estou falando classificação
urna,
de serviço.
Porque tem
urna,
né? Tem uma variedade muito grande de urna. Né?
Quanto custa um caixão caro hoje? Caro. A pessoa chega lá assim, ó, eu quero o mais bonito que tiver aqui, não importa o preço.
Ah, Bicudo, depois te dizer o preço agora, na hora, porque isso aí com... Mas olha,
Mas pode chegar a 15 mil na urna?
Tem urna que vai passar de 15 mil.
É?
Esses são aqueles tipo americano, né? Aqueles urna...
Aquela urna toda arredondada.
Toda arredondada.
Toda cheia de detalhes.
Toda cheia de detalhes, tudo...
Porque uma urna é um móvel, né?
É um móvel.
Urna é um móvel.
É um móvel.
É um produto feito de madeira.
É a mesma coisa, Bicudo, desculpa, tá? É a mesma coisa de chegar numa loja, tu olha um guarda-roupazinho simples. Tá, quanto custa isso aqui? 5 mil. Aí tu vai lá naquele outro guarda-roupa, todo sofisticado. Quanto custa? 20 mil. Não tem diferença nenhuma.
Mas uma urna barata hoje, uma urna acessível hoje, quanto é que ela custa? 3 mil reais?
É por aí, Bicudo, é por aí. O preço, pra te dizer, se eu te dizer o preço, eu tô te mentindo. Porque assim, o negócio ali...
Varia.
O meu serviço ali... Assim, aí é arrumar as pessoas.
Eu falei da urna, mas não é a urna, é todo um serviço, né?
É todo um serviço.
Não é só uma urna.
É, porque
né?
Assim, quando olhar a pessoa ali dentro da urna prontinho, parece que é uma facilidade. Mas acompanha do começo ao fim, é 2h30, 3 horas para arrumar uma pessoa, né? Não é pouco.
A causa mortis, ela diferencia o valor também? Por exemplo, a pessoa morreu de ela morreu, teve uma morte natural.
Tá.
Ela teve um mal súbito e morreu de repente. É uma morte. Uma morte que vem originada de um acidente de trânsito. É outra morte diferente. Uma morte... agora há pouco, o Rafael me relatou que houve uma morte em Criciúma, e que foi um suicídio, infelizmente. E hoje nós temos ainda uma pauta do Setembro Amarelo, né, justamente para contribuir para as pessoas, que elas procurem ajuda, psicólogo, psiquiatra, né? Enfim, é o que o rádio pode trazer, mas enfim, é uma morte difícil também, é um atendimento diferenciado, né? Se bem que nesses casos, o serviço de verificação de óbito, IML, atende sempre primeiro, a polícia chega primeiro.
A polícia chega primeiro, o IML, né? Porque nem a polícia mexe. Por exemplo, se é uma morte violenta, como tu estás falando, assim, a polícia vai lá, fica ali, mas ninguém mexe. Quem vai mexer, quem poderá mexer nele é só quando chega o ML. Os peritos do ML que chegam e vão pegar o corpo. Agora, assim, sobre esse negócio, a gente não vai cobrar mais por causa disso aí?
Não?
Não, não. Ó, teve serviço aí de um acidente, eu não vou falar o nome, quase certeza estão escutando o rádio, eu sei que é muito sentido, né? Que foi um acidente e tal, violento.
Acidente de trânsito.
Na Ceusa, que morreu um casalzinho dentro. O ML, casualmente, Bicuda, mandou que nós lacrasse o caixão. Os dois tios, o tio da menina e o tio do rapaz, estavam juntos. Eu tenho que lacrar o caixão, porque tal, tal. Mas eu, na minha cabeça, conheço muito o pai, a mãe do rapaz, e conheço da mãe da menina também. Porque a menina tinha mais um irmão, mas o rapaz era filho único. Eu me lembrei, como é que essa mãe chega lá com o caixão todo lacrado, fechado, não vai ver mais filho, o filho saiu de manhã para trabalhar. Né? Aí eu cheguei, aí eu falei com o Almir, Almir, eu vou tentar. O Almir disse, olha, coisa até louco, o Almir é o perito do ML.
Conheço.
Eu disse, a gente vai tentar. Aí eu chamei os dois tios, que fala, liga ali e tal, que eu vou falar. Eu disse, olha, nós vamos tentar fazer. Eu disse, vai demorar, a gente vai tentar, não sei se a gente vai conseguir. Mas eu vou tentar. No telefone que me responderam foi assim. A missa é 5 da tarde, isso era umas 9 e pouco da noite. É 5 da tarde, chegando aqui às 5 da tarde, eu quero ver o meu filho. Bicuda, começamos 20 para as 10, em 4. 2 numa pessoa, 2 no outro. Eu, a mulher, eu, a esposa. 20 para as 10. Quando nós terminamos, era 8h20 da manhã. Sem tomar um cafezinho, sem sentar. A canseira era grande. Agora, graças a Deus, Bicuda.
Madrugada ficou, inteira.
Ficou a madrugada, agora o velório foi dia todinho, os dois caixão abertos. A gente deu a volta por cima e graças a Deus. Então aquilo ali para nós, até hoje, onde encontro ela, aquela abençoada, eles me agradecem por isso aí.
A dona Nina, que trabalhou 8 anos no cemitério junto com você, disse que aprendeu muito com você e manda um abraço também pro senhor.
A Nina é uma pessoa especial. A Nina, nem vou falar porque a Nina é uma pessoa especial. Uma pessoa especial. Eu senti muito quando ela tiraram do cemitério ali, que saiu, né? Porque a Nina é uma pessoa especial também.
Algumas pessoas mandam abraço aqui pro Bigo, outro manda alô, tá na escuta. Daqui a pouco eu vou transmitir aqui para você. Vamos fazer um intervalinho e já já a gente volta para encerrar aqui com mais alguns detalhes também da nossa conversa com o senhor Vilmar Qualiotto, da funerária Nossa Senhora da Conceição. Intervalo, a gente volta já já.